Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Está começando o 28º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei, Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo. E a semana nós temos o assunto que a gente esperou durante toda a temporada, a definição do que a gente aguardou, do que a gente acompanhou durante toda a temporada. A final da Superliga Feminina está definida. Minas Tênis Clube vai enfrentar o Praia Clube de Uberlândia. A final que talvez todos nós já esperávamos no início da temporada se concretizou, mas tivemos semifinais de tirar o fôlego. E vamos comentar sobre isso tudo aqui com o meu amigo.
É isso, chegou a hora, Lucas, chegou a hora. Rivalidade mineira na final da Superliga. Então, esse último final de semana de vôlei foi muito quente, para quem gosta. E a gente vai trazer tudo direitinho aqui nesse episódio.
Vamos lá, como eu falei, o cardápio da semana é único. O cardápio feminino é a Superliga Feminina. Vamos falar da final da Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
Matheus, tivemos confrontos maravilhosos agora na semifinal. Nós tivemos talvez os quatro melhores clubes mesmo ao longo da temporada. Não os quatro melhores, mas os quatro mais constantes, que é o que mais importa numa competição tão longa quanto essa. Mas nós tivemos duas semifinais que acabaram em apenas dois jogos. Vamos começar falando da primeira semifinal, que foi para o Clube e Osasco. Osasco ficou em segundo lugar, Praia Clube em terceiro, só que deu Praia Clube de Uberlândia. O primeiro jogo foi mais acirrado, chegou aí para o tie-break. Osasco perdeu o primeiro set, depois fez dois sets, ficou 2-1 para o Osasco. Osasco teve a oportunidade de fechar em 3-1 o jogo, mas todo o elenco, todo o conjunto do Praia conseguiu ganhar de Tandara, porque para mim a única jogadora que atuou bem nas duas semifinais, além da Bright, mas a gente sabe que a Bright não faz ponto, foi a Tandara. Então assim, Matheus, como a gente pode analisar essa vitória do Praia Clube, essa classificação do Praia Clube? Já era esperado, Osasco decepcionou, a Tandara dependência pesou muito, uma jogadora só como a Tandara não consegue carregar um time, ou a Tandara não jogou tanto quanto deveria? Que análise a gente pode fazer dessa primeira semifinal?
Com certeza a Tandara é a principal jogadora desse time, ainda mais perdendo a Jaque ali no meio do primeiro jogo com uma torção de tornozelo. Acabou que ela ficou muito sobrecarregada, fez 34 pontos na primeira partida, mas ainda assim eu vi uma dificuldade dela em rodar a bola nos momentos mais decisivos. A Suelen Libero do Praia fez uma grande partida defendendo muito, principalmente nos finais de set, no tie-break. E aí, quando a Tandara não estava conseguindo rodar, o contra-ataque do Praia era efetivo e deu no que deu. 3-2, um jogo muito disputado. Lembrando que o Osasco jogou com uma... Já que a Jaque não pôde jogar o jogo inteiro, a Gabi Cândido e a Tainara jogaram uma semifinal de Superliga ali com atenção a mil. Tanto que no segundo jogo, acho que a Gabi Cândido até teve uma... Chorou, né, Lucas? Estava ali com uma ansiedade muito forte. Então, é uma pressão muito grande para essas jogadoras, mas eu acredito que elas cumpriram um bom papel. O protagonismo e a responsabilidade mais importante é da Tandara. Ela fez 34 pontos, mas não foi o suficiente. O Praia com o Brian Martins, a Carol Central, a Suelen, como eu disse, jogaram muito bem. E tá aí, foi o primeiro classificado para a final.
Como o Matheus falou, a Tandara, eu também concordo plenamente com o Matheus falou. 34 pontos, caramba, é uma pontuação muito alta. Mas se a gente for analisar a quantidade de bolas que foram levantadas para a Tandara, acaba que esse número fica baixo, né, Matheus? E uma jogadora como a Tandara, que talvez seja uma das maiores esperanças para a gente, já falando em seleção, que vai ser um tema que daqui a pouquinho a gente vai falar, então fica aí, não sai do nosso episódio. A Tandara é uma oposta, ou seja, a gente vai sempre botar todas as nossas fichas de confianças para bolas difíceis, para bolas aquelas bolas de pepino, né? Quando o pepino. É, quando o jogo aperta, a bola é pra Tandara, sabe? Então, assim. Ela não conseguiu cumprir tão bem o papel. Eu acho que, principalmente nos momentos mais decisivos, ela pipocava, vamos dizer assim, na linguagem do voleibol. Tanto que o último ponto foi um erro dela. Ela atacou pra fora, que foi no, ali no quinto set, no tiebreak. Então, assim. Não estou falando de uma forma de crítica, Tandara, porque com certeza é muito difícil você carregar um time inteiro com toda a tradição do Osasco. Enfim, muitas coisas pesam, patrocinadores, tem muita coisa envolvida. No entanto, a Tandara poderia ter atuado melhor, principalmente nos momentos de decisão, que são os momentos que a gente precisa de uma oposta, de uma jogadora definidora. E, Matheus, do lado do Praia Clube, se a gente depositava muitas fichas na Garay, não foi muito isso que se cumpriu. A gente viu a Carol ganhou os dois vôleis das duas semifinais, os dois jogos. Então, assim, a Carol, daqui a pouco a gente vai falar, mas para quem acompanhou a transmissão do Sport TV, o Zé Roberto Guimarães deu uma entrevista e prometeu que uma parte da lista, a maior parte, na verdade, da lista de convocadas para a Liga das Nações, para os treinamentos, já vá sair agora na semana, entre quarta e quinta-feira. Matheus, então, as semifinais, Zé Roberto estava lá em Saquarema na toa, justamente para acompanhar as melhores jogadoras dos quatro melhores times, ver de perto o nível delas. Assim, você acha que essa semifinais já deu um gostinho? Alguma jogadora que você cotava para ir para ser convocada, mudou sua opinião? Uma jogadora que a gente não prestava muita atenção, você começou a reparar? Enfim, que análise a gente pode fazer primeiro do Osasco e do Praia Clube? Que jogadoras desse time você acha que a gente...
Então, acho que sim, acho que conta. O Zé Roberto com certeza foi para Saquarema para enxergar as jogadoras nesses jogos. A seleção brasileira é muita pressão e as semifinais de uma Superliga também são. Então, ele com certeza levou em consideração o fato da pressão estar ali instaurada, como que as jogadoras iam se comportar, as jovens jogadoras. Então, desse jogo, eu acho que uma jogadora que ele com certeza foi observar foi a Maiane, que fez uma ótima Superliga com ótimas estatísticas, acabou sendo eliminada. E já vou puxando do outro jogo, depois até você me briga comigo se eu estiver já pulando um pouco a pauta. Eu acho que o Zé Roberto, com certeza, depois desses dois jogos de semifinal, ele com certeza vai olhar com carinho mais especial para a Pridaroit. Ela foi uma jogadora que a gente não conhece ela muito por fazer altas pontuações, por ser craque do time, mas ela está sendo um fator muito importante para o Minas. Foi viva vôlei nessa semifinal, fez pontuação alta, 20 pontos no primeiro jogo, se eu não me engano. Então, numa briga de ponteiras tão ali indefinida, Amanda com a Superliga um pouco abaixo, a Pinarotti fez uma temporada muito regular. Então, eu acho que com certeza ela está no radar ali, pelo menos para a Liga das Nações. Olimpíadas já é outro papo.
Então, o Matheus já adiantou aqui o assunto. Então, antes, vamos fazer assim, vamos fazer uma reformulação aqui no episódio. Vamos falar então da outra semifinal e depois a gente fala das possíveis selecionáveis de Zé Roberto Guimarães. A outra semifinal foi o Minas, o melhor time do país, ao meu ver. Eu e o Matheus já comentamos isso algumas vezes. O time, talvez não com as melhores peças, mas o time mais constante, o time que trouxe uma velocidade nunca antes vista no cenário nacional. A Macris, a gente já está acostumada, o Minas também é sempre montado justamente por esse estilo de jogo da Macris, mas o Minas dessa temporada tem uma velocidade. Matheus, esses dois times, o Minas e o Bauru, talvez tenham o voleibol mais contrastante, vamos dizer assim, né? Porque o Minas, desde sempre, aposta no volume de jogo de toda a equipe, todos os jogadores jogam o tempo todo, sempre em bolas super rápidas. Teve até um tempo técnico do Rubinho com o César Bauru, que ele falou assim: desse jeito não dá, porque se o passe vier na mão, a Macris vai dar um tiro ali na entrada e a Megan vai fazer ponto. Tiro, se referindo à bola tão rápida que é da Macris, que realmente parece um. Não sei, é uma bola extremamente rápida, é muito mais rápido do que bola de central, é algo que eu nunca vi na minha vida. E o Bauru se, deposita muita confiança em duas jogadoras apenas, que é a Tiffany e a Polina. Então você acha que a vitória do Minas, nesses dois jogos, determina, mostra, revela pra gente que realmente a velocidade é o futuro do voleibol?
Não sei se é o futuro, mas a velocidade com certeza assim, é um fator muito relevante no voleibol atual, no feminino, no masculino, independente do gênero. Um jogo sem velocidade é muito mais fácil de ser marcado. E acho que foi isso que marcou muito esse confronto. Enquanto o jogo da Macris, com todas as atacantes disponíveis, com a bola muito rápida, muito difícil da marcação do bloqueio, tanto que a gente viu a Daniela Coutinho sendo muito importante no último jogo, não muito focado só em Thaisa, Pridaroit, como eu disse antes. E o SESI é um jogo com uma bola mais alta, mais fácil de ser marcado, mais previsível, com a Polina na saída. A Tiffany fez uma ótima série também. Então, assim, fica mais fácil do bloqueio marcar, fica mais fácil do técnico formar estratégias na hora de passar o vídeo para jogadores. Porque se você tem duas jogadoras, é mais fácil do bloqueio marcar. Quando você tem quatro para marcar, com jogo rápido, é bloqueio simples na certa, com passe na mão. Então, acho que é uma virtude muito forte desse time do Minas, que eu acho que quem conseguir marcar vai poder ter mais chance de ter sucesso contra elas, porque é muito complicado.
Com certeza, é um time que joga o tempo todo com o passe na mão. Inclusive, acho muito importante salientar a Leia, que temporada vem fazendo, principalmente na semifinal. A Leia ainda dá uns vacilos que, inclusive, são esses vacilos que são alvo de críticas por grande parte da torcida. Mas a Leia no passe é surreal, bizarra, assim, de constante, de técnica, super talentosa. E a Macris fazendo chover. Megan jogou super bem. E, Matheus, o primeiro jogo a gente teve 3-1 pro Minas. Foi um jogo que o Bauru até demonstrou um pouco de força, mas logo depois a gente viu que não ia dar certo. Mas, nesse segundo jogo, a gente já viu o Bauru muito forte, né? Muito diferente do primeiro, o Bauru impôs muito. O Minas suou realmente a camisa para conseguir jogar bem, para conseguir ganhar e para conseguir a classificação. E, Matheus, quero que você analise o resultado, se já era esperado ou não, porque a gente sabe que o Minas é o favorito por tudo que vem fazendo, uma derrota só durante toda a temporada da Superliga, e durante a temporada inteira só teve duas derrotas. Então, assim, é algo muito impressionante o que esse time do Minas vem fazendo. Mas, Matheus, eu também quero comentar com você uma questão que movimentou bastante o mundo do voleibol, que foi a troca de farpas, de afrontes, vamos dizer assim, entre Pidaroit, entre Megan, entre Polina e com a mamãe Thaisa, como muitos chamam, finalizando após a classificação em sua entrevista. Quero que primeiro você fale sobre o resultado e depois fale desses afrontes que eu acho que deram uma graça maior para essa semifinal, né?
Então, Lucas, o Minas, a gente disse aqui semana passada, o Minas para a gente já era o favorito. Para mim, ganharia até com mais facilidade. Mas o SESI deu muito trabalho no último jogo ali, forçou o Minas a forçar o tiebreak, né? Forçar, me desculpe aí. Mas, e com certeza mostrou fraquezas do Minas. Mesmo que poucas, estou aqui com as parciais, o Minas tomou 25 a 17 e 25 a 17. Então, o time do Praia com certeza vai analisar muito esses jogos, vai ter muito material na mão para o Paulo Coco e sua comissão técnica para analisar tudo, porque é um time que não demonstrou muitas fraquezas durante a temporada, como o Lucas disse, duas derrotas, e agora teve muita dificuldade de ganhar do César Bauru. Então, assim, passou, agora é final, é um time que elas conhecem muito, que é o Praia Clube, já se enfrentaram várias vezes, o Minas tem um histórico vencedor contra elas, mas foi com mais dificuldades que eu esperava. E sobre a fronte, eu acho que dá mais graça ao confronto. O fã do vôlei, então, surta. Os grupos ficam atiçados demais. Eu gosto muito. Dentro de quadra, já tive fases. Hoje em dia, eu sou mais comedido, mas já tive minha fase de afronte também. Eu acho que dá graça para o esporte. Desde que não seja É muito desrespeitoso.
Aqui no voleibol carioca se comenta no voleibol de base, né, que o Matheus antigamente se assemelhava até a Regla Torres, aquela jogadora cubana, aquela central que passava rede para fazer confusão. Algumas pessoas comentam e eu não posso confirmar, factuar isso, mas é o que os burburinhos, o rádio corredor fala, Matheus.
É, com certeza. Passava pro outro lado, botava o dedo na cara. Brincadeira. É, afrontava mais quem me afrontava. Sempre foi nessa. Foi assim, porque o árbitro, ele sabe, né, o jogador que tem essa característica. Na verdade, aqui no Rio são sempre os mesmos, então tem que ser um pouco mais no sapato. É, esse voleibol aí dessas cubanas. É, não tem mais espaço, eu acho, hoje em dia, muito por causa disso. Tá tudo muito mais, vamos dizer, entre parênteses, chato, né? Acho que não tem muito mais espaço para isso hoje em dia. Infelizmente, porque era legal de ver.
E os afrontes costumam vir de pessoas que te admiram, né? Sempre são jogadores que admiram um ao outro. Você vê que depois que acaba o jogo, sempre são jogadores fortes. Essas briguinhas, vamos dizer assim, sempre são entre jogadores que querem o melhor, querem ser os melhores. Por exemplo, tá falando de Polina, a maior pontuadora da Superliga, a melhor sacadora, com a Megan também fazendo uma temporada incrível. Thaísa, que para mim é a melhor jogadora da Superliga atualmente. Então, assim, é sempre. É legal de ver, mas a gente sabe que no fundo todo esse respeito, né, Matheus? Então, ninguém vai afrontar uma jogadora, um jogador que não te incomode dentro de quadro, no sentido de jogar bem, que você não consiga marcar. E, inclusive, muitas vezes esses gritinhos, esses afrontes, são justamente para tentar estabilizar um jogador que está indo muito bem do outro lado. Então, sempre tem esse lado de respeito também. E Matheus, Minas, como você falou, é o melhor clube do país, joga super rápido. E eu acho que já vale a gente jogar pra frente. A gente tá falando de uma final pão de queijo, mais uma vez, assim como foi na Copa do Brasil, assim como foi em temporadas passadas. Não tem como dizer diferente. Minas Gerais é a atual capital do voleibol brasileiro. Os maiores elencos estão lá. O maior investimento está acontecendo agora, atualmente, em Minas Gerais. Então, assim, que previsão a gente pode fazer? Minas é favorito, praia é favorito, ou tudo zera, ou praia, se a gente for analisar a números frios, o praia pegou o praia terminou em terceiro, derrotou o segundo muito mais facilmente do que o Minas primeiro derrotou o quarto. Se a gente for analisar desse jeito, por números, o praia se deu melhor. O praia derrotou um adversário mais forte, em tese. Será que isso vai pesar, Matheus, na final? Como a gente pode analisar já jogando para frente as finais? Inclusive, já confirma aqui para nossos ouvintes quando vão ser as finais da Superliga Feminina.
Então, os jogos vão acontecer, o primeiro jogo no dia 1º de abril, na quinta-feira, às 8 horas. O segundo jogo no sábado, 3 de abril, às 9. E, se necessário, o terceiro jogo na segunda-feira, dia 5, às 9 horas. Os três jogos com transmissão do Sport TV. Falando sobre a final, eu acho que o Minas é favorito, mas a gente não pode esquecer que é um clássico. As duas equipes se conhecem muito. O retrospecto recente do Minas é mais favorável, mas é final, né? E sobre esse negócio dos números, eu acho que na semifinal, eu acho que não conta muito. Tudo bem que o Minas é o time a ser batido, foi durante toda a temporada, antes da temporada já era, mas se você for parar para pensar, o Osasco, o Praia Clube, o SESI Bauru estão muito semelhantes ali. Eu acho que não vai ser uma posição na fase classificatória, um segundo, terceiro, quarto, que vai desnivelar isso. Até porque a diferença entre esses times na fase classificatória foi muito pouca. Foi diferença de pouquíssimos pontos, que serviu só para dar um favorecimento no confronto, eu acho, nas oitavas, né? Porque na semifinal é pedreira. E o favorecimento também de mando de quadra, né? Mas como a gente está vivendo esse momento do Covid e tudo, foi disputado tudo na Bolha de Saquarema e acaba que essa vantagem não é levada em consideração.
É, também concordo com o Matheus. Para mim, o Minas é o favorito. No entanto, a gente sabe que quando esses dois clubes estão em quadra, tudo pode acontecer. E eu acho, Matheus, que pela O Praia Clube fez um confronto muito mais difícil nas quartas de final do que o Minas fez, por exemplo, contra o Brasília. O Praia Clube pegou as Chiquititas de Barueri. Praia Clube teve que tirar esse retrospecto de ter ficado em terceiro e ganhado segundo. O Minas também suou contra o Bauru. Então, assim, realmente tem vários tipos de análises que a gente possa fazer, mas fato é, eu acredito que o Minas ainda seja favorito e acho, sim, que o Praia Clube possa vir a crescer, pode mudar muita coisa. Eu acho que o saque do Praia Clube fez muito estrago nas semifinais e esse é o caminho para ganhar do Minas, né, Matheus? Um time que joga extremamente rápido, sem passe, a Macris não vai conseguir fazer o show que ela faz. Vai ser muito difícil. Então, assim, é praticamente dizer que um pintor não consegue fazer suas artes sem tinta. E a crise é praticamente a mesma coisa. Sem um passe na mão, ela não consegue fazer o show que ela vem fazendo durante a Superliga. É o caminho do Praia. E eu acho que o Praia fez algo que durante a temporada não fez. Durante a semifinal e as quartas de final, o conjunto todo jogou bem, Matheus. Então, você acha que esse seria o caminho para o Praia Clube realmente fazer frente ao Minas, jogar em conjunto?
Sim, eu acho que a estratégia de jogo vai ser determinante. Eu acho que a relação saque-bloqueio vai ser muito importante, porque jogar com passe na mão contra o Minas é tiro no pé, né? A gente, como você disse, o Rubinho ali falando no tempo técnico, ela vai dar um tiro no levantamento e para o bloqueio marcar vai ser muito difícil. E quando o saque tira o passe A na mão da Macris, facilita o trabalho do bloqueio, né? Porque já não tem a central. Tudo bem que é a Macris, a gente não pode tentar duvidar muita coisa, né? Ela vai acelerar o jogo mesmo com passe Z. Só por ela ser a Macris, já é um fator que nem o passe C vai tirar, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o bloqueio vai ser muito importante, o saque vai ser muito importante e as oportunidades de contra-ataque. Fora isso, eu acho que o Praia tem que errar o menos possível. Porque dar ponto para o Minas é mais um tiro no pé. Eu acho que o Praia não pode dar esse luxo.
O emocional vai pesar porque o Minas teve total poder sobre o Praia, vamos dizer assim, total favoritismo durante toda a temporada. Você acha que isso vai pesar agora na final? O emocional pesa?
Ah, eu acho que é inevitável. Pesa sim. Mas eu acho que pesa para os dois times. Eu acho que, com certeza, o Minas tem o favoritismo na cabeça de todos os jogadores, da diretoria, das pessoas que organizam o projeto, os patrocinadores que vão botar pressão para esse título sair. Os jogadores sabem disso e não tem como não reverter dano de quadra. Mas eu acho que esses jogadores são muito experientes e estão no lugar certo aí para desempenhar o melhor voleibol. Mas para mim o emocional vai pesar para os dois lados, um com maior intensidade e também pesar de maneiras diferentes, o Minas com favoritismo, como eu disse, e Praia como talvez até um franco atirador que sabe que não ganhou um jogo contra o maior rival nessa temporada e está na final precisando ganhar dois jogos.
Perfeito, Matheus. Agora vamos falar de seleção brasileira. Como eu falei mais cedo aqui no podcast, Zé Roberto Guimarães anunciou no Sport TV, durante a transmissão do Sport TV, que irá divulgar a primeira lista e a maior lista com o nome de todas as jogadoras. Provavelmente essa lista já é comum. Zé Roberto Guimarães solta a lista de todos os times que já foram eliminados até então e jogadores estrangeiros que já não estão mais jogando e deixa para divulgar uma mais tarde dos times que estão na final ou de jogadores que estejam fora do país e estejam na final dos campeonatos respectivos, europeu, turco, russo. Enfim, Matheus, eu quero fazer uma brincadeirinha aqui com você, porque hoje o Bruno Volosch já divulgou, segundo a apuração dele, que as três levantadoras seriam Dani Lynch, Macris e Roberta, não muito diferente do que a gente já pensava, do que a gente já almejava, do que a gente já discutia aqui no podcast. Talvez a Fabiola realmente fique de fora, mas eu e Matheus já vínhamos cantando essa bola, que era difícil a Fabiola ir. Há a possibilidade de uma quarta levantadora. E, Matheus, pensando assim, não vai mudar muita coisa daqui para as finais. Eu quero fazer uma uma convocação de que jogador a gente poderia fazer. Quem você escalaria até agora do que a gente fez? Quem você convocaria, ou melhor dizendo? Quem você convocaria? Já temos Danint, Macris e Roberta. Oposta. Quero três opostas. Vamos ver qual seria a seleção que a gente montaria, e na semana que vem a gente vai bater com a lista do Zé Roberto Guimarães para ver se a gente acertou.
Pode ser polêmico, pode ser... Posso fugir um pouco dos padrões?
Claro, é assim que a gente gosta, sempre.
Tudo bem, então vou aproveitar que a Liga das Nações, que lógico é um preparatório para a Olimpíada, e que nem todas essas jogadoras convocadas vão, de fato, jogar. Eu acho que não tem como não levar a Tandara, não levar a Lorene, porque são as duas cotadas desde o começo, participaram do pré-olímpico. Mas eu acho, Lucas, que se não me foge algum nome absurdo da cabeça, eu acho que o Zé poderia dar uma chance para a oposta do Brasília. Que me fugiu o nome agora.
Ariane.
Ariane, isso. Que foi a maior pontuadora da Superliga, carregou aquele time quase que nas costas. Eu acho que poderia dar uma chance para ela, mas eu não sei se Rosa Maria está de oposta ou de ponteira nessa temporada.
Ela tá jogando como oposta. Há duas
Também
temporadas já.
Também é um fortíssimo nome. Que aí a Rosa Maria de oposta, eu acho que ela vai tomar essa vaga da Ariane, mas eu acho que seria uma boa convocação, assim, para já inserir ela numa prateleira maior do vôlei, né? Ela que surgiu agora no Brasília, eu acho que ela poderia estar ali, pelo menos sendo comentada nos bastidores. Mas eu acho que a Rosa Maria vem forte também, fez uma boa temporada, eu acho que o Zé com certeza está de olho nela. E você, Lucas?
Show. Concordo, no entanto, quero levantar uma bola aqui para você. Bola rápida de meia. Sheila, não vai? Não convocaria?
Ela voltou há pouco tempo na Liga Americana, né? Que, enfim, é uma nova liga. A Sheila é a Sheila. Fez uma boa temporada no Minas, na última passagem. É a Sheila, campeã olímpica, um dos maiores nomes da história da seleção brasileira. Eu acho que para eu descartar assim é muito difícil, até por toda a história, toda a experiência, mas eu acho que a renovação tem que ser feita. Eu não duvido dele levar, mas eu não levaria agora. Eu acho que já passou um pouco da fase dela na seleção.
Perfeito. E vamos falar de centrais. Eu acho que a disputa mais dura, né? O Zé Roberto deve convocar no mínimo 6 centrais. Como eu já sei que você concorda com alguns nomes, já vou colocar aqui. Thaísa, Carol do Praia, Maiane. E agora eu acho que fica a dúvida, né? Carol Gattaz vai ou não vai? Vai aceitar? Zé Roberto vai querer levar? Temos 3 ainda. Você acha que Bia vai? E aí, o que você acha?
Eu acho que a Bia, mesmo tendo aí rumores que ela vai se transferir para a Itália, acho que ela fez uma temporada muito abaixo. Acho que ela com certeza estava ali no radar, mas se fosse para analisar essa temporada, eu acho que eu não levaria a Bia. Deixa
Nem
eu ver,
para
deixa eu
a Liga
pensar.
das Nações.
São 6, né? Eu posso deixar ela para o final, para depois passar ali
Eu
para
acho que na
eliminação?
verdade são até mais, são 8. São 8, na verdade.
Nossa, não vou conseguir falar 8 centrais. Ó, apesar da Superliga abaixo, eu acho que a Jussiele, apesar da idade, acho que ela tem vôlei para ajudar essa seleção. Acho que o time do Flamengo todo jogou mal e com
Mas
certeza
você acha
isso...
que ela vai? A pergunta é, quem você acha que o Zé Roberto Guimarães vai convocar? A pergunta é essa. Porque eu também acho o Jussiele, eu sou extremamente fã da Jussiele, para mim ela estaria em outra Olimpíada, eu jogaria pelo resto da vida, porque eu sou fãzaço, não tenho vergonha de falar isso da Jussiele, mas não acho que o Zé Roberto Guimarães vá escolher ela por agora. Torceria muito para isso, mas acho extremamente difícil. Você acha que o Zé Roberto Guimarães pode convocar ela?
Ah, eu acho que não é uma bola certa, mas eu acho que ele pode convocar sim. Eu acho que eu vou gastar uma das minhas vagas aí. Eu acho que outro nome que também estava debaixo do radar, ninguém botava muito peso nisso, eu acho que a central do Barueri, a Diana,
Lorena.
Lorena,
Tem
isso. A
Lorena e Diana.
Diana é a
Tem as
outra, né?
duas. Isso.
A Lorena, acho que ela fez uma Superliga muito boa. E o Zé Roberto estava acompanhando de perto. Eu acho que ele, nessa renovação, acho que ele pode levar ela para a Liga das Nações. Eu acho que Carol Gattaz, sim, vai ser convocada também.
E falta alguns nomezinhos, vou colocar aqui. Tem a Bia, que você falou que ia pensar mais um pouco. Temos a Denise, que já foi para duas Olimpíadas, está jogando super bem, ao meu ver. Eu acho que sim, ela vai ser convocada. Temos a Mara também, querendo ou não, a Mara participou de todos o ciclo olímpico.
Verdade, eu acho que a Denise é o nome.
Valquíria
nome
também tem.
A Denise é um nome bem forte aí.
A Denise. E você acha que Mara, Bia, você não acha que as duas iriam?
Eu acho que entre Mara e Bia, eu acho que é um duelo aí nivelado por baixo. Eu acho que nenhuma das duas fez uma superliga boa. Mas entre as duas eu vou até na Bia.
Eu acho que a Mara fez umas semifinais muito boas comparadas com o restante da temporada. Eu acho que ela encaixou o jogo com a Dani mais pro final. Foi importante. Eu concordo com quase toda a sua lista, mas eu não acho que nem Gisele nem Lorena sejam convocadas com peso, porque eu acho que são duas excelentíssimas centrais. Eu acho que sim, a Mara e a Bia vão ser convocadas. Eu acho muito difícil elas não serem convocadas. E eu acho que o nome que pode pintar aí de surpresa, que a gente não está almejando, nem citou aqui ainda, é a Valquíria. Uma central que, para mim, foi a melhor jogadora do SESC ao longo da temporada. Constância, enfim, equilíbrio, jogou super bem, se adaptou super bem ao comando do Zé Roberto Moraes, não, do Bernardinho. Então, assim, acho que ela pode aparecer aí, mas veremos. Ponteiras, Matheus, acho que ponteiras, nós já temos três nomes muito certos, que é Natália, Gabi, Garay. Vamos supor que Zé Roberto leve 8 também. Eu acho muito difícil. Amanda não ir. Acho extremamente difícil Amanda não ir. E aí que entra a confusão. Você falou mais cedo da Pridaroit. Eu acho que a Pridaroit tem potencial para estar nessa lista. O que que você acha?
Eu acho que tem sim, ainda mais sendo 8. Eu acho que na Superliga ela está na primeira prateleira dos ponteiros dessa temporada. Eu acho que ela tem que ser. Sim. Tem que ter. Acho que o Zé tem que dar uma chance para ela. E eu acho que a Ana Cristina também, para essa convocação, ela vai. Ela está sendo discutida aí para a Olimpíada, para a Liga das Nações. Eu acho que é o nome que eu posso que eu vou cravar aqui.
É a chance dela, inclusive. Faltam duas aqui, Matheus. Lembrando que, por exemplo, Drusila é um nome que teve alguns problemas ao longo da temporada, mas é uma jogadora de extrema confiança do Zé Roberto Guimarães. E temos também Gabi Cândido, que participou da última Copa do Mundo. Temos mais quem que a gente pode falar? Tiffany não vai, com certeza, acho muito difícil. Enfim, mais quem que a gente pode... Tainara, temos Tainara também, né? Importante falar Tainara. Quem você acha? Essas duas últimas ponteiras seriam quem? Drusila, Gabi Cândido, Tainara? Quem você apostaria?
Eu acho que se a Drusila fosse convocada, seria ali para inserir no grupo mesmo. Ela que está treinando separado, treinando na praia. Eu não duvido nenhuma convocação dela, não. O Zé gosta muito dela. Tem até saíram rumores que ela poderia se transferir para o Barueri. O Osasco também tem nessa briga. Mas acho que ela pode ser convocada pelo Zé, sim. E eu acho que a Tainara é um nome jovem que poderia estar nessa renovação que eu tanto bato na tecla, que fez uma Superliga regular. Ali jogando como titular no time do Osasco, na primeira Superliga. E eu acho que ela deu conta do recado. Então eu levaria essas duas, sim.
Eu acho que tem dois nomes, inclusive, com estilos de jogos parecidos. Óbvio, guardada as devidas proporções, que é a Mayra e a Jaqueline, né, Matheus? A Mayra já vem aparecendo em algumas convocações. É uma jogadora de confiança, Zé Roberto Guimarães. Já está há 4 temporadas com o Zé Roberto Guimarães. É capitã do São Paulo Barueri, o projeto do Zé Roberto Guimarães. Uma jogadora aqui bem constante. Também temos a Karina e também temos a Jaqueline, que sofreu essa torção. O que você acha? Você acha que essas três jogadoras podem vir aparecer aí? Eu acredito que a Mayra pode ser, sim, convocada. A Karina, não tenho tanta certeza, mas a Mayra é um nome que eu apostaria tranquilamente. Jaqueline, não.
Sim, eu vou na Mayra como eu fui na Lorena. Acho que são jogadores de confiança do Zé, que ele acompanha o dia a dia. E eu acho que nessas horas todos os técnicos querem contar com o jogador que ele tem certeza do trabalho, da postura. Eu acho que é uma jogadora jovem que vale a pena ele levar. A Jaque, eu já não sei, Lucas. Eu tenho muitas dúvidas, até de vontade dela, situação física. Ela que acabou de torcer o tornozelo, teve uma lesão nas quartas de final. Ela é um nome, como a Sheila, muito importante, de muita história. Já representou muito, já ganhou muita coisa. Mas fez uma Superliga já marcada por algumas lesões. Então, eu não sei mesmo. Por vôlei, eu acho que eu levaria. Mas não sei se está no planejamento do Zé levar, não.
Show. E passando aqui para as Libras, eu acho que Libra nem vale discutir. Temos Leia, Camila Bright, Naiemi, as três melhores do país. Não acho que vá sair disso. Acho que sim, a Suelen do Praia fez uma ótima temporada. Acho que ela pode ser convocada, mas não acho que sai disso, né, Matheus?
Não acho que ele vá convocar três líberos também, não, Lucas. Talvez duas. E aí depende muito da vontade da Leia. Sempre foi debatido isso, dela querer ser mãe, não querer se apresentar à seleção. Eu acho que a Bright é certa. E acho que a Naomi também se mostrou uma ótima líbero, que pode até brigar por titularidade. Então, se a Leia realmente não estiver disponível, eu acho que seriam essas duas, a Bright e a Naomi. Você?
Concordo plenamente. Eu acho que serão três, na verdade. Eu acho que o Zé Roberto sempre convoca três. Eu acho que talvez até quatro líberos, mas eu acho que não foge desses quatro nomes. E para mim, eu acho que Bright e Leia ainda são as principais do país, mesmo com a Naiemi brilhando. Acho que o Zé Roberto ainda prefere manter a experiência, ou se a Leia realmente não for, acho que não sai de Bright e Naiemi. E é isso, Matheus. Fizemos uma análise sobre a final da Superliga, a final pão de queijo, podemos dizer assim. Fizemos uma análise, previsões para a lista do Zé Roberto Guimarães, que sai na semana, a previsão que sai entre terça, quarta e quinta. Ou seja, essa meiuca da semana será bem tensa para nós amantes do voleibol. E eu vou encerrando o tie-break por aqui. Passa a palavra, a vez, ao Matheus para se despedir de você, ouvinte.
Semana que vem o episódio vai estar imperdível. A gente vai saber como é que foi a final, quem ganhou, quem tá na lista do Zé Roberto. Se a gente errou muito aqui nesse nosso pitaco que a gente deu. Então não perca, ouça esse episódio, compartilha pro seu amigo que. Imagina, o cara chegou, vai ver só a final, quer saber mais ou menos o que tá acontecendo, manda nosso podcast para ele. E até semana que vem.
É isso, pessoal. Então também me despeço aqui de você. Agradeço muito a sua companhia nesse episódio e nos outros episódios do programa. Semana que vem, episódio imperdível. Vamos falar sobre a Superliga Masculina, sobre a lista do Zé Roberto Guimarães e vamos falar também sobre a final da Superliga Feminina. Vem aí o campeão da Superliga Masculina e da Superliga Feminina. E óbvio, tudo você vai acompanhar aqui no Tie Break, Web Rádio, Áudio Ativo. Até a próxima semana, galera.
Vôlei sem barreiras.